A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, a Praça do Ferreira não é somente o humorístico dia em que o sol foi vaiado quando surgiu após dois dias de temporais. Hoje ela está sendo o dormitório de moradores de rua. No entanto, já foi o local mais frequentado de nossa Fortaleza Antiga. As lojas mais surtidas, restaurantes mais bem frequentados, sorveterias oferecendo todas as espécies e sabores, bares de qualidade, era tudo na Praça do Ferreira. E é bom lembrar os melhores hotéis a partir do Excelsior, Savannah, Palace Hotel, São Pedro, Fortaleza Hotel e o Astoria. E principalmente os boêmios, quem é que pode esquecer, não é? As pensões alegres. Amantes de uma boa diversão, os boêmios terminavam a noite dançando com as meninas. No principal logradouro de nossa cidade estacionavam os carros de corrida, hoje táxis, dos postos Mazin, Ceará, Nove, e no abrigo central, que enquanto existiu, foi o local de maior aglomeração, com seus cafés, a merendeira do Pedão da Bananada, o Café Havaí, os refrescos gaseificados, os Peixoto, os pastéis da merendia, do Leão do Sul, este acompanhado de gostoso e nutritivo caldo de cana. No abrigo central paravam os coletivos e todas as linhas. Tudo, mas tudo mesmo, começava e terminava na Praça do Ferreira. Enquanto isso, no banco da opinião pública, mesmo em frente à Farmácia Pasteur e Cine Majestic, respeitáveis cavalheiros jogavam conversa fora todos os dias. Por sinal, foram eles que iniciaram a vaia, marca registrada da praça. O carnaval começava no sábado magro, claro, na Praça do Ferreira, e continuava no reinado Momino. Este somente terminava quando o rei Momo, na quarta-feira de cinzas, era preso simbolicamente na coluna da hora, na Praça do Ferreira. Tudo, mas tudo mesmo, começava no coração de Fortaleza, incluindo as paradas militares. E lá desfilavam os tipos populares. Ferrugem, Rei da Voz, a Maria Rosa do Pedinho da Jumenta, Zé Tatá, aquele outro rapaz, agora pronto, faltou aqui a memória para dizer, um tipo bem gordão que chegava na Praça do Ferreira. Era. Muitos fortalezenses preferiam morar no centro ou próximo a ele. Hoje poucos continuam, mas tudo promete mudar. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, já começou o trabalho e brevemente a Praça do Ferreira voltará a ser o que foi o coração da cidade. A propósito, hoje nós iniciaremos a apresentação na reportagem especial falando sobre o coração da cidade. A reportagem é dividida em três partes, a série aborda as conquistas e os desafios daqueles que moram atualmente no centro de Fortaleza. Nós voltaremos a este assunto antes da apresentação da reportagem especial de hoje.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. Brasilidade com Marcelo Lima Verde. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 6 da tarde. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Joel Marques. Esta é uma artéria do bairro do Pici, que tem por patrono o comerciante Joel Marques, nascido em Tauá, no dia 28 de dezembro de 1901, filho do farmacêutico Horácio Marques e Maria Rosa Marques. Ingressou no comércio aos 17 anos de idade, estabelecendo-se em seu município, onde veio a se tornar destacado comerciante e influente produtor rural. Foi eleito prefeito do município de Itauá em 1928 e reeleito em 1930. Com o advento do regime constitucional, apresentou-se candidato à prefeitura em 1936. Conseguindo a eleição, mais uma vez foi afastado do cargo por ato de força do golpe de Estado de 1937. Retomou aquelas funções por nomeação do interventor federal, Dr. Francisco Mendes Pimentel, permanecendo até 1942, quando transferiu residência para Fortaleza. Estabeleceu-se no comércio, constituindo a firma individual J. Marques. Em 1970, ainda foi indicado pelo então governador Plácido Anderaldo Castelo para conselheiro de contas dos municípios, onde permaneceu prestando relevantes serviços até o seu falecimento em Fortaleza, no dia 16 de dezembro de 1982. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Fiscalização e Controle realizou reunião ordinária e aprovou dois requerimentos de autoria do deputado Heitor Ferrer. O primeiro requerimento solicita ao Tribunal de Contas do Estado fiscalização do custeio da Associação Beneficente Médica da Pajuçara. E o segundo solicita ao TCE a fiscalização e auditoria na compra de equipamentos para o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar. Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação se reuniu e aprovou em reunião ordinária o projeto de lei do deputado Carlos Matos, que altera dispositivos da Lei nº 11.300, de 6 de março de 1987. Conforme o autor, o projeto visa corrigir um erro de grafia que já persiste desde a edição da lei reformada, qual seja a nomenclatura do distrito de Queimadas, situado no município de Horizonte, o qual teve equivocadamente o nome grafado Queimados na referida lei. Também receberam aprovação dois projetos de lei do deputado Anderson Palácio, que inclui no calendário oficial de eventos do estado do Ceará a festa de aniversário do município de Palmirim, no dia 12 de dezembro, e o que inclui o calendário oficial de eventos do estado do Ceará a festa da padroeira do município de Tarrafas, Nossa Senhora das Angústias, no mês de agosto. Projeto de lei do deputado José Albuquerque, que denomina oficialmente de Paulo Ayrton Albuquerque, a areninha do município de Massapê, também recebeu a aprovação do colegiado. Também foram aprovados ainda dois projetos de indicação do deputado Bruno Pedrosa, que institui a política intermunicipal de mobilidade por meio de bicicletas nas regiões metropolitanas do estado do Ceará, e o que institui unidades itinerantes destinadas ao atendimento veterinário nas macro-regiões do estado. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A cultura dos festivais de música teve e tem lugar de destaque na divulgação do trabalho dos nossos artistas. Sons dos festivais. Quarta, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde. Sons dos Festivais, com Haroldo Holanda. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós prosseguimos hoje abrindo espaço para os novos deputados que assumirão cadeira na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano.
Entrevista.
Nós estamos recebendo hoje o ex-prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, eleito com 49.482 votos. Deputado Nezinho Farias, um bom dia para o senhor.
Bom dia, amigo.
O que é que podemos esperar do seu mandato, meu amigo?
Amigo, o que pode esperar do nosso mandato? Bom dia a todos os cearenses que estão nos ouvindo, né? Bom dia aí à Rádio Assembleia, bom dia aí a todos. O que pode esperar do nosso mandato é um grande mandato, muito sincero, transparente, muito atuante. Tenho uma experiência de 30 anos de vida pública, que fui vereador, vice-prefeito e prefeito por 3 vezes do município de Horizonte. Tive a oportunidade e privilégio de sair com 94% de aprovação no final do nosso mandato, no final de 2016. E espero, com a minha experiência de municipalista, poder dar minha contribuição na Assembleia como deputado estadual, contribuindo com o Estado do Ceará e com todos os cearenses, fazendo de um mandato muito atuante, muito presente, com a experiência que tenho de municipalista, de ter sido vereador, vice-prefeito e prefeito 3 vezes do município de Horizonte. Por isso eu quero dizer da minha dedicação nesse mandato, de poder ser um deputado atuante, presente em todos os municípios onde nós fomos votados, e poder dar nossa contribuição, se Deus quiser, no estado do Ceará, com todos os cearenses, ao lado do nosso governador Camilo Santana, e a gente também poder contribuir com a nossa experiência.
Deputado Nezinho Farias, como é que o senhor avalia o atual momento político que o Brasil atravessa?
Eu acho que é um momento muito ruim e, ao mesmo tempo, muito bom. Eu acho que também que se possa fazer uma reflexão, né, de todos os representantes do país, seja a nível federal, estadual e municipal. É um momento que a classe política passa, eu acho que o pior momento da sua história, né, dessa falta de motivação do povo com a classe política. Mas a gente tem sempre dito em todas as reuniões, quando a gente fazia, que todos os segmentos tem os bons e tem os ruins, né? E a gente não pode generalizar que todos os políticos são ruins. A gente tem muita gente boa nesse país, que tem grandes exemplos. O exemplo do nosso governador Camilo Santana, que tem sido uma referência nacional como grande governador, como outros parlamentares que têm a nível estadual e federal, que também são grandes representantes do povo brasileiro. E a gente espera agora, com essas renovações que teve a nível nacional, e que a partir desse momento, aqueles que assumiu agora um novo mandato, que possa realmente representar o povo com muita seriedade, com muita dedicação, para que a gente possa virar essa página tão ruim que o país está passando, dessa falta de confiança e de credibilidade da classe política do nosso país.
Agradecendo ao senhor e desejando um bom mandato para o Ceará, e para tudo que o senhor representa como político, ex-prefeito de uma cidade importante como é Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Muito obrigado, hein?
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos da Rádio Assembleia. E a gente espera, se Deus quiser, aí, a partir de fevereiro, que a gente possa também estar aí, né, tendo essa oportunidade com a imprensa, que a gente possa também levar todas as nossas mensagens sincera, né, ao povo cearense, que a gente possa dar a nossa contribuição. Agradecer por essa oportunidade e, se Deus quiser, a partir de fevereiro, nós estamos aí todos os dias levando a nossa mensagem ao povo cearense.
Bom dia, muito obrigado.
Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá?
Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas.
Corta! Aprovadíssima. Próximo?
Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país.
Aprovados. Estão todos aprovados.
Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política.
Justiça Eleitoral.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
O advogado do PROCON Assembleia, doutor Paulo Martins. Doutor Paulo, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Paulo, eu e os ouvintes queremos conhecer mais um caso exitoso. O senhor tem aí?
Sim, temos vários, né? O que eu selecionei hoje é em relação a cancelamento de voo. Foram dois casos no mês passado que a gente recebeu. Eram voos para o exterior, de valores bem elevados, um de R$15 mil, que foi comprado, outro de R$5 mil. E quando o consumidor chegou no aeroporto, o voo havia sido cancelado. Ficou naquela indecisão e tudo, e aí foi remarcado para o dia posterior, dia seguinte. O consumidor se mobilizou a família toda. Quando chegou lá, o voo tinha sido cancelado novamente.
De novo?
Até que...
Antigamente dizia assim, judiaram com ele.
É, verdade. Quando... E aí, para não perder essa programação que ele tinha feito em relação a hotéis, aluguel de carro e tudo no destino, ele acabou comprando a passagem por outra companhia e viajou. E buscando o reembolso da quantia, ele sentiu dificuldade negativa da empresa em devolver a quantia que foi paga, né? Ele abriu a reclamação e a gente intermediou esse acordo e foram devolvidos os valores.
Eu só lhe fazer uma pergunta, é empresa brasileira ou estrangeira?
Brasileira.
Brasileira, né? E então, ele já recebeu tudo?
Já recebeu.
Que
o valor
bom, né?
De 15 mil e o outro, que é a outra reclamação, de 5 mil e pouco.
Doutor, como é que deve proceder uma pessoa que enfrenta um episódio como esse? Tem que trazer a passagem? Explique para a gente como é que ele deve proceder, porque possivelmente alguém esteja com algum problema semelhante.
Sim, nesses casos de companhias aéreas, elas são todas regulamentadas pela ANAC, né, que é a Agência Reguladora da Aviação Civil. O site da ANAC, ele é bem explicativo quanto a perguntas frequentes, né, como o consumidor deve agir em caso de problemas. Basicamente, quando há um atraso mais prolongado ou até um cancelamento, a companhia aérea tem o dever de restituir ou prestar auxílio ao consumidor em tudo que diz respeito de material, como transporte, alimentação, até hospedagem em caso de cancelamentos ou atrasos mais longos, né? E em caso, quando houver algum tipo de resistência, para resolver administrativamente, o consumidor é só levar documentação pessoal, comprovante de pagamento da passagem, que nós abrimos a reclamação.
Doutor Paulo Martins, obrigado e bom dia. Hein?
Muito obrigado.
O repórter Silvio Augusto. Silvio.
Tá certo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é de 2.200 o número de casos novos de câncer de mama no Ceará em 2018, sendo 1.400 na capital e 800 no interior. Para falar sobre essas estatísticas e também falar sobre a importância do Outubro Rosa, vamos conversar agora com o Dr. Luiz Porto, ele que é coordenador do Comitê Estadual do Controle do Câncer de Mama. Bom dia, Dr. Luiz.
Bom dia, Marcelo.
Bom dia, doutor.
Prazer conversar no seu programa.
Essa estimativa, doutor, gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes.
Essa estimativa mostra que tem crescido o número de casos de câncer de mama em todo o Brasil e em nosso estado. E, infelizmente, uma boa parte desses casos é diagnosticada em fase avançada.
Como é que as mulheres devem fazer os exames? O autoexame é muito importante, não é?
O autoexame em si, quando a mulher detecta um tumor, ele já não é inicial. O ideal é que o rastreamento detecte o câncer antes dele ser palpável. O que acontece com a mamografia, que deve ser feita periodicamente, há uma sistematização para mulheres acima de 50 anos, mesmo que não sinto nada, devem fazer essa mamografia bianualmente. E mulheres abaixo de 50 anos, que tiverem história familiar, tiverem fatores de risco para o câncer de mama, devem começar mais cedo a mamografia.
Como é que está a rede de atendimento no Ceará?
A rede de tratamento é boa. Nós temos boas instituições, iguais a dos melhores centros do mundo. Agora, o diagnóstico, infelizmente, ainda é feito com um rastreamento muito baixo. Nós precisamos expandir esse rastreamento. E não é por falta de locais de exames. É que as mulheres ainda não estão educadas suficientemente para que procurem fazer a mamografia sistemática, mesmo que não sintam nada, após os 50 anos.
E a importância, doutor Luiz Porto, sobre o movimento Outubro Rosa?
O Outubro Rosa é uma das esperanças para melhorar esse quadro de cobertura mamária. É um movimento forte hoje, atinge as principais cidades, quase todas as cidades do Ceará inteiro, e há movimento de mulheres em algumas regiões com associações de mulheres contra o câncer de mama, o que melhora muito a chance dessas mulheres fazerem o rastreamento precoce da doença.
Doutor Luiz Porto, e como funciona o Comitê Estadual do Controle do Câncer de Mama?
O comitê é um órgão consultivo e informativo para o setor de saúde do Estado e dos municípios, e ele tenta dar treinamento para agentes de saúde. Nós educamos médicos em algumas regiões do Estado, fazemos cursos periódicos para que eles possam rastrear melhor o câncer de mama.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Luiz Porto, coordenador do Comitê Estadual do Controle do Câncer de Mama, falando da importância, né, do autoexame e também do diagnóstico precoce das mulheres, né, fazerem o mais rápido possível, né, para detectar o câncer de mama. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de 2.200 o número de casos novos de câncer de mama no Ceará em 2018, sendo 1.400 na capital e 800 no interior. O tumor na mama é o mais comum entre as mulheres e, se detectado precocemente, tem alta chance de cura. A prevenção é a melhor maneira de mudar essa estatística. E ainda na rede pública de saúde do governo do Ceará, há o Instituto de Prevenção do Câncer, o IPC, unidade secundária que atende pacientes encaminhadas pelas unidades básicas de saúde. Neste ano, 4.105 mamografias foram realizadas no IPC até setembro. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O grau de seca extrema e moderada se agravou no Ceará no mês de setembro, segundo dados do Monitor das Secas, serviço de monitoramento da estiagem divulgado pelo governo federal. Estamos recebendo o deputado Carlos Matos e vamos falar com ele sobre este assunto. Bom dia, deputado.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os nossos ouvintes da FM Assembleia.
Deputado, o Ceará está numa área de região nordestina onde as chuvas são irregulares e isso contribui para o agravamento da seca. O senhor tem acompanhado o panorama e é um dos defensores de projetos que visam diminuir os efeitos da seca. Deputado Carlos Matos, qual tem sido até agora a resposta do governo federal com relação à falta d'água?
Bom, a transposição do São Francisco tem sido a prioridade, né? As obras têm caminhado de forma acelerada e mas ela não resolve a questão da seca como um todo. Então, é preciso nós estejamos atentos, é um momento de transição de governo. Nós estamos no mês de outubro, não está ainda claro como será o próximo ano, e acho que caberá ao próximo governo. É necessário só que tenha no orçamento as atividades, os recursos para seca, e novembro e dezembro, carro-pipa e tudo se for necessário. Mas voltando à questão da transposição do São Francisco, que é o ponto que mais se tem tocado como uma solução para o semiárido, para o Ceará nós devemos ter três preocupações. Primeiro, a outorga que vence dia 31 de dezembro. É importante que essa transição de governo não prejudique isso. E no Ceará, a água chegará em Jati. Vai percorrer 260 quilômetros até chegar ao açude de Castanhão. Nós não sabemos quanto chegará dessa água que virá do São Francisco. Porque o principal eixo, que deveria ser de concreto, e colocaria água já no Castanhão, ou pelo menos no leito do Salgado, ele não está pronto. Levará aí, se tudo correr bem, 3-4 anos para ficar pronto.
Deputado, ninguém melhor que o senhor para falar neste assunto. O senhor é presidente da Comissão Especial para acompanhar e monitorar as obras do Rio São Francisco, criada em 2016. Aí eu fico assim, já pensando, de acordo com o que o senhor ia falando, que nós não teremos essa água do São Francisco este ano, não, hein?
Não, muito pouco provável, porque as obras sendo concluídas esse ano levariam tempo ainda para chegar até o Castanhão. Então é muito pouco provável que nós possamos ter essa água esse ano ainda. O que pode ter é a chegada da água no Ceará, né? Lá até o final do ano pode-se ter essa água chegando em Jati. Eu estou agendando uma visita à obra do São Francisco para ver lá em loco e cobrar qual é a data de fato que essa obra ficaria pronta.
Deputado Carlos Mato, nós agradecemos a sua presença. Um bom dia para o senhor, hein?
Eu que agradeço. Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Para tratar de políticas, avançar em debates e discussões, Fortaleza recebe o Encontro de Arquivos Públicos e Privados do Ceará, que acontece nos dias 25 e 26 de outubro aqui em Fortaleza. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o diretor do Arquivo Público, professor Márcio Porto. Bom dia, professor.
Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Assembleia. Agradeço a oportunidade e nos dois dias, 25 e 26, estaremos realizando, em parceria com o SEBRAE e uma realização do Arquivo Público do Estado do Ceará e a Associação de Arquivistas do Estado do Ceará, um encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará, onde teremos reunidos profissionais de arquivos, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das câmaras municipais do interior do Estado, das prefeituras e arquivos privados, onde discutiremos as demandas, as necessidades de investimentos nos arquivos para uma melhor preservação dos acervos arquivísticos, para uma melhor qualificação dos profissionais de arquivos durante dois dias. Teremos minicursos referentes a arquivos digitais, arquivos permanentes ou históricos e palestrantes do Instituto de Estudos Brasileiros, Elizabeth Ribas, que é do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, e no dia 26, Vitor Fonseca, que é professor de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense e também do Conselho Internacional de Arquivos, que farão palestras sobre essa questão das políticas públicas de arquivos tão fundamentais para a consolidação do acesso à informação, do direito de acesso à informação dos cidadãos brasileiros.
Professor Márcio Porto, o que que o arquivo oferece para a sociedade, para o público?
O Arquivo Público do Estado do Ceará é uma instituição já que tem mais de 80 anos, ele foi criado em 1932 e vem funcionando ininterruptamente durante esse tempo, e nós temos basicamente dois tipos de públicos. Temos um público de que são cidadãos e cidadãs que buscam arquivo em busca de documentos de prova de direitos civis. Certidões de nascimento, segunda via de certidões de casamento, de óbitos, escrituras públicas. E um segundo público que é um público mais de natureza acadêmica, que são pesquisadores que buscam arquivo para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Monografias, dissertações de mestrado e tese de doutorado. e temos também um público, que vamos dizer assim, autodidata, que são pessoas que buscam arquivo para escrever a história das suas famílias, que hoje em dia está muito em moda, história das suas cidades, dos seus municípios. Temos um acervo muito grande das câmaras municipais do século XIX, como é que funcionavam. Então, esses são basicamente dois tipos de público que nós atendemos no Arquivo Público do Estado do Ceará.
Quem quiser participar do encontro ainda dá tempo de se inscrever?
As inscrições encerraram ontem, porque agora estamos cuidando da logística do encontro. Foram 2 meses de inscrições abertas e nós esperamos contar com todos que se inscreveram para esses debates sobre essas questões tão importantes que envolvem a existência, o papel dos arquivos para a sociedade cearense.
Muito obrigado. Conversamos com o professor Márcio Porto, ele é diretor do Arquivo Público, falando que o Arquivo Público realiza encontro de arquivos públicos e privados do Ceará nos dias 25 e 26 de outubro, a partir das 7 horas, no auditório do SEBRAE, na Avenida Monsenhor Tabosa, número 77, na Praia de Iracema. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios.
Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo! Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano.
Cuidar da água é cuidar da vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 3 de maio, um projeto de lei complementar do Ministério Público. Também serão lidos 3 projetos de lei de autoria do deputado Joaquim Noronha. O primeiro proíbe a emissão e envio de boleto de oferta sem autorização prévia do consumidor para oferecer contratação de produtos e serviços. O segundo projeto assegura ao consumidor o direito à informação clara e expressa sobre eventual inexistência de assistência técnica no estado do Ceará. E o terceiro dispõe sobre o direito do consumidor em obter 2 órgãos de proteção ao crédito, informação sobre restrição que o negativou com o marco de período inicial e final. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Dedé Teixeira, Evandro Leitão, Eli Aguiar, Tomás Holanda, Heitor Ferre e Agenor Neto. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Carlos Felipe e Jeová Mota. Estamos aqui com o deputado Carlos Felipe para falar sobre o seu pronunciamento de hoje aqui na Assembleia. Bom dia, deputado.
Bom dia, eu queria abraçar todos os ouvintes, na série todos os ouvintes da Rádio FM.
Bom dia.
Da alegria que a gente está aqui hoje, de ter ouvido a informação do governador Camilo Santana, que o Ceará ganhará vários voos com essa votação que nós vamos ter aqui hoje, que é o acordo com a Air France e a KLM, uma expansão para 44 voos, de menos de 10 para 44 voos é a evolução no período de um ano aproximadamente, que é o que vai ocorrer, e que também até hoje a nossa região ela foi também premiada, porque nós teremos voos em conexão, saindo de Crateús em conexão com Fortaleza para qualquer lugar do mundo, como está acontecendo com o Jericoacoara, por exemplo. Isso colocou o Sertão Central, o Sertão de Crateús também no eixo dos voos nacionais e dos voos internacionais. E é uma alegria, porque também nós temos uma perspectiva grande de ter uma ampliação do nosso aeroporto, para que no futuro a gente possa estar desenvolvendo aquela região também, já que o Ceará já tem uma estrutura muito boa em Jericoacoara, uma estrutura muito boa em Camucim, em Aracati, aquela região, estrutura muito boa lá no sul do Ceará, no Cariri, e agora o Sertão Central também vai ganhar espaço para poder ter expansão. Acredito que também outras regiões vão ser beneficiadas, como São Benedito, na Serra, aquelas 5 aeroportos regionais. Toda essa fala hoje vai sobre isso, vai sobre o compromisso do governo já de solicitar a compra de um novo helicóptero para ter o novo Ciapaé. Um dos serão uma base em Crateús. Isso vai ajudar muito na questão do transporte dos pacientes com doenças graves, necessitam de uma UTI aérea, bem como também para o combate à violência naquela região. Essas duas conquistas a gente vai fazer, vai agradecer ao governador, até porque também nós sempre cobramos isso aqui na casa, é uma cobrança da região, não é de Crateús, e ao mesmo tempo a gente vai também falar sobre a nossa solenidade hoje. A gente teve a alegria de uma luta muito grande, convencer o governo do estado, o governo foi muito sensível a isso, juntamente com o professor Jackson, que é o reitor da UES, para termos um curso de terapia ocupacional no Ceará. Como é do conhecimento de todos, o curso de terapia ocupacional que existia na Unifor deixou de existir, e o Ceará não poderia deixar de ter um curso de terapia ocupacional, que é um curso muito importante. São profissionais que ficam em áreas essenciais aí da vida das pessoas. E quando o governador assumiu esse compromisso, o professor Jackson autorizou já para que tenha um novo curso da UES. E esse ano, nessa solenidade, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o papel e a importância desses profissionais e dos fisioterapeutas, que fazem um papel muito importante na saúde, seja desde a alta complexidade da UTI, a atenção primária na unidade básica de saúde. Esses profissionais, eles são importantes na recuperação, na prevenção e no tratamento das mais variadas formas de doenças que existem existentes hoje. Então, a gente não poderia deixar de passar, como sempre a gente fez, na condição de presidente da Comissão de Saúde. A gente teve o orgulho de solicitar essa sessão, essa solenidade, e vamos estar aqui hoje prestigiando e debatendo, conversando com eles sobre as perspectivas e o futuro da ampliação das ações dos profissionais, que é tão importante nas áreas essenciais da saúde.
Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Carlos Felipe, falando sobre o seu pronunciamento de hoje, também sobre a sessão solene que acontece às 19 horas aqui no plenário 13 de maio, por solicitação do deputado e também do deputado Evandro Leitão, para comemorar o dia do fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional que aconteceu, né, em 13 de outubro. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
São 9 horas e 12 minutos em Fortaleza. No programa de hoje, entrevista com o ex-prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, eleito deputado estadual. Minha Rua Tem História com o pesquisador Márlio Falcão. Legislativo em Dia com Simone Silva. Entrevistamos o deputado estadual Carlos Matos sobre o grau de seca extrema e moderada que se agravou no mês de setembro no Ceará. Quadro Direitos do Consumidor com o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Paulo Martins. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Dr. Luiz Porto, presidente do Comitê Cearense de Cancerologia, e entrevistou também o professor Márcio Porto, presidente do Arquivo Público do Ceará. O repórter Silvio Augusto também conversou com o deputado Carlos Felipe. Muito obrigado pela audiência, nós voltaremos amanhã, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Bom dia, obrigado, até amanhã.